Vamos também falar sobre uma PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição de número 23/21 do Poder Executivo, que muda o pagamento de precatórios, ou seja, dívidas do governo com sentença judicial definitiva. E sobre este assunto, nós convidamos, já está conosco, o doutor Rafael Valente, que é advogado especialista no direito tributário. Doutor Rafael, seja bem-vindo aqui ao nosso Revista Brasil e muito obrigado pela atenção com a emissora. Bom dia para o senhor.
Bom dia, Walter. Obrigado aí pelo convite novamente, viu?
Muito obrigado ao senhor pela gentileza. Só para contextualizar para os nossos ouvintes, já que o senhor fala para Rádio Nacional Brasília, Rádio Nacional da Amazônia, Rádio Nacional Rio de Janeiro, Rádio Nacional do Alto Solimões, Rádio Nacional São Paulo, Rádio Nacional Recife, como também Rádio Nacional Belo Horizonte, como também as emissoras que fazem, que transmitem o nosso programa. Só para contextualizar, diante desta PEC, o que vem a ser precatório, doutor Rafael?
Walter, precatório é todo aquele título que o credor, né, uma pessoa, ela consegue da União, dos Estados, do município do Distrito Federal por meio de sentença condenatória transitada em julgado, né? Então é toda a obtenção de alguma obrigação de pagar que a pessoa ou a empresa ou os próprios Estados, um dos outros ou contra a União, consegue de entes federados, né?
Ou seja, o governo não paga em dinheiro uma dívida que a justiça condenou, não paga em espécie, mas emite o precatório, que seria uma espécie de título, um cheque, doutor Rafael.
O precatório é como se fosse realmente um título, né, a receber, né? Ele entra ali numa ordem, numa fila de pagamento até que a vez daquele credor chegue, e ali sim o Estado vai pagar o valor devido em dinheiro. É como se fosse uma ordem de pagamento para o futuro, né?
Perfeito. Mas para pagar realmente este título, quer dizer, qual é a dinâmica para que quem tem esse título em mãos passe a receber, antes de entrarmos aqui na proposta do governo, uma vez que o governo quer parcelar, portanto, este pagamento. Mas antes de entrarmos aqui nessa PEC, nessa proposta, quer dizer, existe uma fila para que as pessoas recebam do governo esses títulos em espécie, doutor Rafael?
Sim, o que acontece, Ivan? A própria Constituição, ela estabelece critérios para serem observados no momento do pagamento. Então, realmente existe uma fila, só que nesta fila ela também traz critérios de débitos que são preferenciais, que são aqueles que têm natureza alimentar, proveniência de salários, pensões, indenizações decorrentes de danos causados pela administração, né? E tem os créditos super preferenciais, que são esses créditos provenientes, que possuem natureza trabalhista, mas que são devidos ali a pessoas maiores de 60 anos, a pessoas que possuem alguma doença grave descrita em lei e pessoas também com necessidades especiais. Então a gente tem já essa ordem natural e dentro de cada uma dessas ordens também existe uma fila, né, para ser observado. E aí o procedimento de pagamento, ele é sempre ordenado pelo tribunal em relação ao qual está vinculado o processo. Então, se a gente tem uma demanda na Justiça Federal, o juiz, que trata ali da execução desse valor, ele encaminha uma ordem de pagamento para o presidente do tribunal, que é quem vai cuidar dessa ordenação, né, dessa organização da fila para pagamento.
Ou seja, uma fila que não pode ser furada, não é, doutor Rafael?
Exatamente. Ela não pode ser alterada. As únicas exceções que existem são essas previstas na própria Constituição Federal.
Mas o governo, para poder pagar este precatório, este valor, tem que estar no orçamento anual para desprender esse valor e quitar esse débito, doutor Rafael?
Exatamente. O que acontece, Walter, até no início agora desse ano, teve uma alteração já na Constituição, né, no artigo 101 do ADCT, que ele estabelece que estados, Distrito Federal e municípios devem pagar, né, os seus precatórios até 31 de dezembro de 2029. Tá? E aí, anualmente, é obrigatório constar no orçamento a ser encaminhado às câmaras legislativas, é o Congresso Nacional, já a rubrica referente ao precatório, aos valores que se estima para pagamento no ano subsequente. E quem faz essa projeção são os tribunais de justiça e a Justiça Federal, a Justiça Trabalhista, né, a Justiça da União, que faz essa projeção para que o Poder Executivo encaminhe ao Poder Legislativo.
Tem fundamento a expressão que a gente ouve aí entre a população dessa forma: bom, eu tenho um precatório, eu acho que nem meus bisnetos irão ver a cor do dinheiro. Quer dizer, essa expressão, ela tem fundamento, doutor Rafael?
Infelizmente tem, né, Walter? Porque todo mundo acho que conhece alguém que às vezes a gente brinca, né? Vai morrer e não vai receber. Ou a gente já conhece alguém realmente que veio a falecer e não recebeu o precatório e acabou deixando ali para os herdeiros, né? Essa falta de previsão é decorrência, de certa forma, natural, por conta da quantidade de valores a serem pagos, e aí a fila cada vez mais ela aumenta, né? Mas o que a gente tem visto é uma movimentação dos agentes aí envolvidos, justamente no intuito de conseguir fazer com que essa fila diminua, né? Com que as pessoas realmente recebam isso em vida.
Mas tem gente que não aguenta esperar e às vezes quer passar para frente, vender, portanto, o seu precatório com deságio. É um negócio que a lei permite, doutor Rafael?
Sim, sim. A própria Constituição Federal, ela autoriza que o credor, né, desses precatórios, ele transfira os direitos decorrentes do precatório a terceiros, né? Então, tem todo um procedimento a ser observado. Tem que ser comunicado o juiz da vara de precatório, né, a respeito dessa venda, né, por meio de petição. Então, tem que haver ali a atuação de um advogado também, para poder peticionar, informando nesse sentido. E tem que ser observado alguns critérios. Por exemplo, essa questão do crédito super preferencial, né, a partir do momento em que é realizada a venda do precatório, ele perde essa qualidade. Então, a pessoa que também está comprando, ela tem que se atentar a algumas questões inerentes à venda.
E quem deve, portanto, valores aos cofres públicos? A Receita Federal, por exemplo, e a pessoa tem precatórios, esses precatórios, quer dizer, na condição de um precatório estadual, ou do Distrito Federal, ou da União, quer dizer, esses precatórios, de alguma forma, eles também servem ou podem também quitar esses débitos, essas dívidas, junto aos cofres da União, doutor Rafael?
Sim. Então, a própria Constituição também, ela determina que antes de ser feito o pagamento, tem que ser observado se o credor possui algum débito, com a União, ou com os estados ou com os municípios. Em havendo, vai ser feita a compensação desses valores. Então, a pessoa também que vai receber, ela tem que se atentar a essa questão. E é uma previsão disposta especificamente no artigo 100 da Constituição também, né, no parágrafo 9 ali.
Entendo. Agora, sobre essa proposta de emenda à Constituição que o Poder Executivo encaminhou ao nosso Parlamento para parcelar, portanto, aí valores de precatórios, ou seja, aqueles precatórios acima de 60 mil salários mínimos, cerca de 66 milhões de reais. O que, que o senhor pode nos ajudar a compreender também este ponto, doutor Rafael?
Então, de alguma coisa que a gente estudou a respeito, o Walter, é uma tentativa da União, tá? E é importante dizer que isso se refere a precatórios a serem pagos pela União, né? Estados, municípios, Distrito Federal, que têm essa obrigação, não vão entrar nessa regra. É uma tentativa de ajustar as contas para o próximo ano, né? E prever ali uma forma melhor de pagamento. Uma das únicas questões que preocupa realmente é essa imposição, né? A gente teria ali pessoas que, pelo que eu dei uma estudada, seriam na faixa de uns 47 precatórios que estariam acima desse valor de 66 bilhões, que entrariam nessa regra. Então, as pessoas estariam já ali esperançosas de receber essas quantias grandiosas, né, para o próximo ano, e, a princípio, caso a PEC seja aprovada, eles vão receber porém de maneira parcelada, né, que é dando, a União vai pagar 15% desse valor já no próximo ano e o restante ela vai parcelar nos 9 anos subsequentes. Né? Então tem críticas a esse procedimento, né, até porque a PEC também ela cria ali um fundo, que seria um fundo especial, né, proveniente de recursos de venda de imóveis, provenientes de ações que a União tenha em empresas estatais, né, que ele criaria esse fundo para poder pagar a dívida pública, e dentro da dívida pública eles classificam, estariam os precatórios também, né, e classificam isso como um orçamento extraoficial, uma coisa que não teria uma fiscalização tão efetiva. Então tem críticas, mas eu acho que é uma necessidade do governo, o Walter, sendo bem sincero, até porque a gente sabe dos gastos que ocorreram extraordinariamente nesses anos agora de pandemia, né?
Pois não. Agora, quem tem precatórios no valor de até 60 salários mínimos ou cerca de 66 mil reais, essas pessoas de alguma forma não serão alcançadas por essa alteração, portanto, no pagamento, não. Doutor Rafael?
Não, a questão continua exatamente a mesma, que seria o pagamento meio de RPV, né? No caso da União, esses RPVs, que são requisições de pequeno valor, até esse montante de 60 salários mínimos, eles têm que ser pagos no prazo de 60 dias a contar da expedição. Né? Então, isso já é uma disposição prevista na lei, né? Então a União tem que respeitar esse prazo. Em regra, há um respeito a esse prazo, né? E caso, inclusive, seja superado esse prazo de pagamento, que raramente acabou ocorrendo, há também incidência de correção em cima desse valor, né? Então, as pessoas que são credoras de débitos decorrentes de RPV, que a gente fala, elas podem ficar tranquilas que realmente não serão afetadas por essa proposta de emenda.
Pois não. Doutor Rafael Valente, é sempre um prazer entrevistar o senhor. Mais uma vez aqui os cumprimentos da Rádio Nacional e até uma próxima oportunidade, doutor Rafael.
Prazer todo meu, Walter, e estamos aí sempre à disposição.
Um bom dia para o senhor. Muito obrigado ao senhor.